Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, tem um ouvinte que mandou uma mensagem para o CBN Finanças Pessoais dizendo o seguinte: foi um ano e tanto e eu me preocupei muito com dinheiro e com a economia este ano, como muitas pessoas se preocuparam. Agora que é dezembro, quais são as maiores lições que você aprendeu em 2020 como especialista financeiro e quais são as maiores lições que eu devo tentar levar a sério? O que devo fazer ou pensar para garantir que comecei com o pé direito financeiramente em 2021? Você pode contar uma história positiva da sua própria experiência que me dê esperança de que tudo ficará bem e ainda melhor no próximo ano?
Luciana, essa é uma pergunta que chega a embargar a gente, né? Essa forma como nosso ouvinte que não se identificou aí acaba nos perguntando isso, porque realmente é um ano que levou muitas pessoas aos seus próprios limites. Algumas pessoas nesses limites acabaram não conseguindo resistir, e aí eu falo realmente daquelas que infelizmente acabaram falecendo, mas aquelas que estão hoje na luta ainda, né, elas conseguem e têm percebido que aquilo que antes era um limite estabelecido não é o limite realmente, porque conseguiram transcender e estão lutando, né? Estão lutando e estão buscando. Então, o nosso ouvinte que está preocupado e esperançoso, ele realmente precisa, a primeira coisa, eu preciso, na realidade, agradecer a ele a oportunidade de poder responder sobre isso. Porque é muito fácil a gente falar, por exemplo, sobre ter reservas financeiras. Nossa orientação é sobre o quê, Luciana? Temos seis meses de reserva financeira e hoje a melhor resposta é ter um ano de dinheiro guardado que mantenha um padrão de vida adequado da família. E é lógico que isso não é uma resposta fácil de dar, é mais fácil falar do que fazer, né? Inverossímil, né? Ou até insensível, querer dizer para alguém simplesmente buscar um segundo, terceiro emprego e fazer desse segundo, terceiro emprego uma reserva estratégica guardada, né? As sete chaves para deixar isso disponível para poder fazer frente a uma nova crise, né? O Covid está ainda aí. Existe uma vacina e também a gente já começa a ouvir sobre a questão de reinfecção. Então, tudo isso causa nas pessoas um certo temor, né? E quando alguém pensa sobre a esperança daquele que tem em 2021, né, é uma coisa que realmente nos leva a pensar com um pouco mais de cuidado sobre as sugestões que a gente dá para as pessoas, Luciano.
Pois é, verdade,
um dos pontos,
né?
Um dos pontos que eu acho que fica muito interessante é que a gente consegue perceber que, diante dessa realidade que o Brasil teve, né, e eu estou dizendo Brasil por conta que a gente fala com nossos ouvintes aqui, mas como está na internet, a gente sabe que o mundo inteiro passou por isso e passa por isso ainda. A questão de estar esperançoso frente às mudanças que a gente testemunha é porque tem pessoas que começaram a readequar e repensar muito daquilo que vivia e como vivia, né? E isso é o que a gente chama de botar o pé na realidade, né? Se nós olharmos, inclusive, as redes sociais, Luciano, a gente acompanha muitas pessoas, como que o tema das redes sociais tem mudado sensivelmente de uns tempos. As viagens, os bens, os carros e tudo mais que sempre esteve em voga, esteve presente lá e gritante, né, aos olhos, começa a tomar uma nova cor e uma nova forma, né? Porque, afinal de contas, as viagens são bem difíceis, né? E os bens têm sua importância, mas frente a expor tudo isso numa rede social, as pessoas estão se percebendo como que isso é fútil, né? Como isso é fútil, né? Por conta de que, na realidade, o mais importante agora que nós estamos percebendo é que todos desejam ter, finalmente, um pouco de normalidade e paz, né? Então, basicamente, o que a gente pode falar sobre, olhando para essa situação nossa de crise, que nós estamos falando do Brasil ainda hoje, e pensando especificamente sobre 2021, né, esse é um tempo presente, e eu digo presente no sentido de realmente estarmos aqui nessa hora e olhando como oportunidade de olhar a nossa vida com ações, né, e com medidas claras e objetivas sobre como é que devemos proceder. Porque basicamente é o seguinte, temos que pensar em como os nossos valores estão assim alinhados com o nosso momento presente. Se a vida estivesse muito mais tranquila, muito mais farta, muito mais regalada e muito mais solta, nosso comportamento até ser outro, Luciano, na verdade. Mas hoje, nós temos que pensar num comportamento que seja muito mais indicado como sendo algo presente para a vida do brasileiro. E nesse sentido, só nesse sentido, tá? Não estou discutindo mais nada além disso. É uma oportunidade que para nós é ímpar. Porque o brasileiro, Luciana, você sabe, nós sabemos, a gente nunca passou por grandes crises, eu digo crises estruturais. Não tivemos guerras no Brasil, nós nunca tivemos devastação, nunca tivemos problemas civis críticos, né? Nós não tivemos nunca no Brasil problemas, né, de afetação econômica tão avassaladora quanto essa. Né? Nem quando houve no Brasil a gripe espanhola no início do século passado, em 1919, em 1920, se teve uma percepção tão clara sobre o tamanho dessa afetação que nós temos no Brasil agora. Então, cada pessoa tem uma reação diferente, Luciana, né? Cada pessoa tem uma forma de enxergar isso, e eu acho que agora seria, quando faz nossa pergunta para a gente aqui, né, sobre a questão financeira, olharmos isso tudo que aconteceu no Brasil agora, está acontecendo, como sendo um sinal, né? E se fosse um sinal, vamos pensar em placas de sinalização na rua. Que tipo de placa de sinalização seria essa que para cada pessoa seria visível? Pode ser uma indicação de que tem que levar a vida financeira mais a sério, tem que se sentir mais responsável pelo próprio recurso e deixar mais recurso preparado e guardado, reservado para uma eventual nova crise financeira ou econômica. Temos pessoas ainda que poderão entender que essa situação que nós vivemos hoje no Brasil, né, vai significar não uma mudança de vida, mas procurar desenvolver ferramentas que vão ajudar a dar passos para trás e enxergar com mais clareza, né, por que que essa preocupação afeta uns e não afeta outros, e então iniciar uma tomada de posição para mudar a forma de gerenciar o dinheiro, né, ou vão achar que está tudo bem, está tudo normal, cada um sabe a sua realidade, né, Luciana, mas certamente a maioria tem uma percepção um pouco ainda dolorida, né? Ou em alguns casos muito doloridas sobre a situação da crise. Né? A gente já falou sobre isso muitas vezes, e aqui já foi tema nosso no CBN Finanças Pessoais. Nós fomos já sobre pessoas avançando sobre os de seguros, de carro, de saúde, as questões de doença, de desemprego, de questões civis, e falamos como que no Brasil todas aquelas questões que envolveram o impeachment da Dilma mexeu com o mercado financeiro, as questões climáticas. Falamos sobre dinheiro e divórcio, falamos sobre questão profissional, sobre perda de emprego. Tudo isso a gente já falou, Luciano. Tudo isso já falou. Então, é óbvio que as crises são inevitáveis, as crises acontecem, né? Agora, a pergunta que nós temos que fazer na sequência é: como é que nós respondemos à crise? É neste ponto que o brasileiro está sendo testado na sua maturidade financeira, Luciano. Nesse ano 2020 e também naquilo que envolve agora para 2021, né?
E cada um sendo testado de uma forma, mas existem algumas linhas gerais aí de atitudes, né, que devem ser tomadas por todo mundo, né, independentemente do grau em que está sendo afetado pela crise. Né?
Perfeito, perfeito, exatamente isso. Né? E a resposta mais fácil de dar para tudo isso é dizer o seguinte: uma pilha de dinheiro. Né? Tem um monte de dinheiro, a resposta mais fácil, e é um bom começo, obviamente. E quem tem esse recurso disponível sente ainda a crise, mas sente muito menos do que outras pessoas que estão sem nada. Né? O auxílio assistencial do governo, que liberou bilhões de reais para tantas pessoas, foi muito dinheiro para o governo e pouco para as pessoas, a gente sabe disso. R$600 por pessoa por mês é o que basicamente consegue suprir o mínimo do mínimo do mínimo. Enquanto que para quem está dando dinheiro é um recurso que sai muito pesado porque aumenta a dívida do governo em cima disso. Mas tem que fazer. E essas respostas, como você bem colocou, né, essas linhas gerais, têm a ver exatamente com a necessidade que nós temos de começar a fazer essa preparação própria. Eu vou fazer aqui um paralelo, Luciana, entre aquilo que ocorre no Brasil hoje, e óbvio que o mundo inteiro sente isso, mas que serve muito frente às crises que nós já vimos em outros estados, eu digo países do mundo, em situações bem específicas. Vamos lembrar do Japão, pós-guerra, um país destruído pela guerra, destruído por duas bombas atômicas, né, com uma afetação poderosa, sem exército, sem nada mais e pouca esperança. E então a cultura japonesa muda e se altera fortemente para garantir um investimento forte em educação e em preparação e em reserva financeira. Pensamos também depois em outros países, se pode voltar para a Coreia, a mesma situação, né, que houve uma mudança em termos de 20 anos, uma transformação profunda na cultura coreana e recuperação econômica poderosa, certo? E assim, nós podemos pensar em outros países tantos, pensamos nos países escandinavos, podemos pensar nos próprios Estados Unidos, depois da crise de 29. Então, assim, o remédio é amargo, né? E essa linha geral financeira que as pessoas têm que seguir realmente é de entender como sendo responsáveis particular e individualmente pelo seu próprio futuro, né? Então, quando nós discutimos sobre orçamento financeiro, sobre orçamento doméstico, de seguir a risca, de não gastar mais do que está programado, tem exatamente essa linha. Porque depois de um ano, essa corrida é uma corrida que a gente chama de fundista, né? É uma maratona, não é um sprint de 100 metros. Então, quando uma família consegue embarcar nessa viagem, eu digo nessa vida que a gente está falando aqui agora, né? De realmente levar na ponta do lápis, ou na ponta do dedo do computador da planilha, né, um controle eficiente sobre o seu próprio dinheiro, ela está começando a transmitir, não apenas nesse dia de hoje, neste momento em Maringá, na nossa rádio, ouvindo milhares de pessoas aqui no Paraná, ao vivo, a nossa, conosco agora, e depois também online, mas começa também a afetar na manhã, no dia seguinte, e a próxima geração dentro de casa, e daqui a muitos anos isso vai ser percebido ainda. Então a esperança existe desde que nós plantemos a esperança neste momento. Então, o nosso ouvinte perguntou, como é que a gente pode pensar em 2021 melhor se 2020 foi tão ruim? É porque nós temos que fazer melhor o dia de hoje. Nós temos que fazer melhor dessa crise pessoal, dessa questão nossa financeira pessoal, algo melhor. Vamos ter pais fazendo dupla jornada, tripla jornada, mães também, um tempo de afastamento da família que é dolorido, porém, eles vão poder pensar o seguinte, que esse dinheiro que você ganha a mais não é para eu torrar com qualquer coisa, mas é para deixar uma reserva que vai transformar o meu dia, o meu mês, o meu próximo ano em um ano melhor do que eu tive em 2020. Né? Lições aprendidas. Lições aprendidas. Antigamente as crianças se provavam na escola. Né? A gente ouvia muito sobre isso. Quem não aprendeu, não passou de ano, faz o ano de novo. 2021 não precisa ser um ano a ser repetido em termos financeiros. É essa mensagem que eu acho que nós todos podemos aprender e desenvolver dia após dia dentro de casa com nossos ouvintes do CBN Finanças Pessoais, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a próxima.
Boa tarde, até a próxima. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.